Em instantes, você vai ouvir um episódio do podcast Assombração, apresentado por Levi Palumbo. Mas antes, coloque os seus fones de ouvido, feche os seus olhos ou apague a luz para ter uma experiência auditiva ainda mais imersiva. Este podcast não é recomendado para menores de 16 anos.
Olá, ouvinte. Aqui é Levi Palumbo, começando o último episódio da temporada deste podcast pela Sintonia Paranormal do Assombração. A seguir em Relatos Paranormais, você vai ouvir duas entrevistas. A primeira é com uma ouvinte anônima e a segunda é com a ouvinte Daniele Bispo. Você vai ouvir a partir de agora trechos das duas entrevistas.
Uma imagem ainda mais escura do que aquela sombra, e dava pra ver que era uma silhueta que parecia masculina com um chapéu.
Bom, são mais pra sombras, na verdade.
Tem alguém no corpo dele. Do nada pega e desmaia. Desmaia, apaga, total. O meu marido já veio e já deu um soco na cara dele. E aí daqui a pouco eu escuto uns grunhidos, tipo... Ah, me solta, vocês não são nada perto de mim. E aí ele começou a falar coisas particulares, um pouco particulares da vida de cada pessoa que estava ali. O espírito que estava dentro do corpo do meu marido falou assim: ele me chamou, então eu não vou sair daqui.
E no Assombração Notícias, animais observam uma presença invisível aos olhos humanos. A atriz Thaisa Farmiga foi assombrada durante as gravações da série American Horror Story. Os detalhes você ouve daqui a pouco, no Assombração Notícias. Em relatos da internet, vamos ouvir os relatos dos ouvintes Caroline, Renato Basila e Rúbia, contando as suas experiências paranormais. Esse é o episódio 64. No ar, mais um campeão de audiência. Assombração.
Relatos paranormais.
Fora do ar, recebemos mensagens de uma ouvinte anônima e através do nosso Instagram, @podcastassombração, ela contou alguns relatos paranormais que aconteceram com ela, alguns inclusive que começaram desde a infância, assim como alguns outros casos que já aconteceram durante as nossas duas temporadas de assombração, inclusive nessa também. Primeiro, respeito a sua opção, a sua opinião de querer manter o seu anonimato, mas eu começo te dando boa noite.
Boa noite.
Escuta, segundo os relatos que você contou para mim lá no nosso Instagram, você disse que desde a sua infância você já via rostos olhando para você, é isso?
Bom, são mais para sombras, na verdade. Mais ou menos isso.
E como que era, assim, só pra gente tentar imaginar visualmente?
Não eram exatamente rostos, sabe? Eram silhuetas de pessoas. Então, na casa da minha avó, era uma coisa que acontecia com uma certa frequência em alguns momentos. De eu ver essas pessoas, praticamente umas presenças, sabe?
E era só na casa da sua avó que isso acontecia?
É, não. Só que lá era bem frequente.
Então isso acontecia com você em determinadas situações, mas aumentava quando você estava lá.
Exatamente.
Não era uma coisa da própria casa, então. Era algo com você que você tinha essa abertura para conseguir ver essas sombras.
Eu acredito que sim. Não é uma coisa que eu tenha muita certeza, porque para mim isso é tudo muito confuso, entendeu?
Uhum. Em quais situações isso acontecia?
Então, isso que é muito louco. Nunca teve nada muito específico... Pra fazer com que acontecesse. Eu acho que eu percebia mais quando eu tava sozinha, porque você fica mais alerta, entendeu?
Uhum.
Mas às vezes ainda tinham sensações esquisitas que aconteciam, mesmo quando tinham pessoas ao meu redor.
E as pessoas que estavam perto de você, você contava pra elas dessas sombras que você via ou você ficava quieta?
Não comentava muito, não. Porque sempre as pessoas vão achar que é loucura ou sei lá o quê.
Por ser uma coisa que acontecia na sua infância, você não acha que poderia ser imaginação da sua infância, da sua cabeça naquela época?
Eu acho que poderia até ser, mas como isso se estendeu pro restante da minha vida também, e já houveram situações onde eu não tinha sido a única pessoa que participou, tipo, que viu essa coisa, isso me fez acreditar que talvez seja uma parada real, sabe? Porque não é possível, duas pessoas não podem alucinar a mesma coisa.
Quem tava com você quando viu também?
Minha irmã foi uma dessas pessoas que já viu comigo algumas coisas assim meio... nada a ver.
E na casa da avó de vocês também ou não?
Sim, ela também sentia bastante coisa estranha na época.
Enquanto você respondia pra minha última pergunta, você me disse que isso aconteceu com você, acontece com você até os dias de hoje. Não é uma coisa que durou só durante a infância, então?
Não. Às vezes você nem chega a ver uma coisa, mas é a sensação de estar sendo observado.
O tempo inteiro.
E às vezes essa sensação, ela se intensifica muito.
E você vê essas sombras até hoje na casa da sua avó?
Eu não tenho frequentado tanto a casa da minha avó, mas ela parece bem menos pesada agora.
Mas você continua vendo? Fora de lá.
Nesse momento específico da minha vida, eu sinto a impressão que isso, tipo, teve uma diminuição bem grande.
Em qual momento você acha que isso aumentou?
Alguns anos atrás, quando eu me mudei pra casa que eu tô agora. Tava bem tenso.
E como que você lida com esse tipo de coisa desde a sua infância? Porque fácil não é, normal não é, e muito menos agradável também não. Então como que você lida com isso? Qual que é a sua reação, a forma com que você enxerga e com que você encara essas situações desde a sua infância?
Bom, tentar fingir que é normal, porque tem aquele negócio, né, de fingir até conseguir. Mas até é assustador, né, às vezes dá medo. E aí eu finjo também que não tô vendo, que eu não tô participando de nada em algumas situações. Porque, não sei, parece que se você ignorar, pode ser que vá embora também. Então, quando é muito assustador, eu tento ignorar.
E quando você olha novamente pra ver se a coisa ainda tá lá, ela continua ou ela some?
Eu paro de olhar.
Não volto a olhar mais?
Eu não olho mais.
Então eu imagino que isso aconteça em momentos, em situações assim, aleatórias. Você tá, sei lá, assistindo televisão e de repente você vê essas sombras.
Mais ou menos por aí. Tipo, sabe quando você vê de rabo de olho também? Quando o olho tem uma coisa sem sentido, assim, normalmente eu me retiro do espaço ou... sei lá, vou fazer qualquer outra coisa, alguma coisa pra me ocupar a cabeça e não ficar pensando também. Porque parece que quanto mais você reconhece a existência de uma coisa, mais real ela fica, né?
Sim, concordo. E quais as outras coisas que já aconteceram com você, ou que talvez até acontecem com você ainda hoje, fora essas sombras?
Houve uma questão específica que foi bem chocante, que foi uma sombra muito louca. Mas ela não é só uma sombra, tipo, ela parecia estar até uma... parecia ser uma pessoa, sabe? Só que era escuro, igual uma sombra.
Onde era?
No quintal baldio, que tava, tipo, do lado da minha casa. Estavam demolindo tudo pra construir. E aí, a gente olhou ali e tinha uma parte desse quintal baldio que era já com sombra, entendeu? Por si só, não tinha luz ali no canto.
Tá.
Só que tinha uma imagem ainda mais escura do que aquela sombra, e dava pra ver que era uma silhueta que parecia masculina com um chapéu. E a minha irmã viu a mesma coisa também. Só que não era pra ter nada lá, não tinha nada lá, entendeu?
Durante o dia, quando tinha a luz do sol, vocês não conseguiam ver nada, era só à noite.
Não, aconteceu uma vez só que foi em uma noite. Tipo, sumiu tão rápido quanto apareceu, então não tinha como ter certeza de mais nada. Foi só bem bizarro.
E o que vocês pensaram que poderia ser essa coisa, essa sombra?
Então, claramente não tinha uma pessoa lá, entendeu? Então, uma alucinação inicialmente. Mas aí a minha irmã viu a mesma coisa também. Então, aí fica a questão, né? A gente, não sei, a gente não sabe exatamente o que seria até hoje. Era claramente alguma coisa. Mas o quê?
Existem situações que acontecem com você fora essas sombras? Por exemplo, por você conseguir ver sombras, possivelmente barra pessoas, barra espíritos, isso quer dizer que você tem uma certa mediunidade. Ponto. Agora, com essa mediunidade que você tem, pode acontecer ou pode ter acontecido que em determinado momento, dia ou semana da sua vida, pode ser que você tenha visto ou sentido ou passado por situações paranormais, além de ver sombras, outras coisas fora disso.
É que é tudo muito, muito maluco, né, na existência de si só. Então eu não sei o que você chamaria de atividades paranormais ali. Sei lá, coisa caindo na casa, coisas.
Coisas caindo na casa, vultos, vozes, batidas, passos que não são normais ou não são pessoas de carne e osso.
É, vozes são uma situação um tanto quanto problemática.
Por quê?
Porque às vezes eu ouço gente me chamando, mas normalmente não tem.
E você vai até elas pra tentar ver quem é?
Às vezes eu tento checar se tem alguém me chamando em algum lugar, mas normalmente, às vezes acontece, por exemplo, eu ouvi a voz da minha mãe me chamando em casa, não tem ninguém em casa, eu mando mensagem pra minha mãe pra ver se ela chegou e ela fala que não, entendeu?
Uhum. Me fala uma coisa, o que que acontece com o seu irmão? Você tinha relatado para mim também sobre o seu irmão. O que que acontece com ele? Não sei se acontece até os dias de hoje, mas coisas já aconteceram.
Bom, tem a situação... Ele é filho do meu padrasto, na verdade.
Uhum. Ele... Não é seu irmão diretamente, então.
Ele morou aqui na casa que a gente tava. E o quarto dele, que ele tava, que hoje em dia é o que a gente tá, tinha uma vibe muito pesada, sabe?
Uhum.
Uma sensação de areia movediça no ar.
A energia pesada.
É. E tinha uma questão da porta desse quarto. Parecia sempre que tinha alguém observando dali, daquele ponto especificamente.
E ele tinha alguma reação com esse quarto, com essa porta, com alguma coisa assim do tipo?
Ele batia muito na porta, então sei lá. Mas depois que ele saiu, era que a gente sentia essa sensação de que tinha alguém observando a gente de fora da porta. E aí uma amiga da minha irmã uma vez veio e também falou sobre essa sensação esquisita que tinha dentro do quarto.
Ele batia à porta ou batia na porta?
Batia na porta.
Ele e fazia...
Ou a gente batia na porta, só que a gente do lado de dentro sem ter ninguém, entendeu? Então,
não faz muito sentido, realmente.
Mas o ponto é que depois da gente vir pro quarto, a gente ouviu gente batendo do lado de fora da porta e não tinha ninguém também. Então aí é a questão, era ele batendo na porta e porra, era, sabe, tipo, totalmente incompreensível.
Agora, sobre a maneira com que ele lidava com a vida dele, com as situações dele pessoalmente, você acha que isso tinha alguma certa influência com questões paranormais?
Olha, talvez. Mas eu acho bom talvez não entrar em detalhes sobre ele.
Mas existem coisas que fazem você chegar a essa conclusão, então.
As pessoas são o que elas atraem, né?
Uhum.
Então, sei lá, era uma pessoa meio pesada. É uma pessoa meio pesada, não sei.
Responde uma coisa pra mim. Na sua opinião, os espíritos, assombrações ou essas coisas que acontecem com as pessoas de modo geral, inclusive com você... Na sua opinião, são pessoas que já morreram ou são demônios?
Cara, isso é uma pergunta muito legal. Eu acho que pode ser um pouco dos dois. Você pode estar sendo atormentado por uma pessoa que morreu, que você atormentou enquanto ela estava viva. E você pode estar sendo atormentado por uma criatura que pode ou não ser um demônio, que é ruim e se diverte pela maldade ou... Simplesmente a natureza dele é essa, sabe? Tipo, as possibilidades são infinitas em relação a essas coisas fora do nosso véu de realidade, do que a gente chama de real. É totalmente, tipo, fora da nossa capacidade de tentar realmente entender.
E o que você acha que foi aquelas sombras, essas coisas que você via? Pessoas ou demônios?
Bom, talvez pessoas, porque esse terreno, por exemplo, da sombra que eu e a minha irmã vimos, a pessoa que morava ali tinha morrido recentemente. Pode ser uma coisa assim.
Esse fato faltou você contar pra gente, então. Existia uma pessoa que morava nessa casa vizinha à sua, e essa pessoa havia falecido. Depois do falecimento, vocês viram a sombra no quintal da pessoa que morreu.
Sim. Só que eu não sei se ele também usava um chapéu, qual era a questão, se aquilo era uma outra coisa, tava só querendo assustar a gente. Pode ser qualquer coisa. Isso que é o mais bizarro aqui, tipo, qualquer coisa, cara.
Isso te dá medo?
Sim, porque se eu tivesse uma resposta direta de é ou não um demônio, eu procurava um exorcismo, eu procurava, sei lá, um tal, entendeu? Mas eu não tenho a mínima ideia por onde que eu começo, se eu não sei de nada.
Você acredita em céu e inferno?
Então, eu acho que pode ser. Eu não tenho certeza também, eu não acredito em nada certinho. Mas eu também não acredito de nada, pode ser qualquer coisa. É isso que torna difícil.
Então, quero agradecer aqui então agora a sua entrevista. A sua participação na assombração com seus relatos paranormais, as coisas que de certa forma te atormentaram, porém nem tanto. E obrigado pela sua entrevista e boa noite.
Eu te agradeço. Boa noite.
E agora a gente conversa com a nossa ouvinte Daniele Bispo, de 33 anos. Ela mora em Jandira, no interior do estado de São Paulo, e é editora de vídeos. Boa noite, Daniele, tudo bem?
Boa noite, tudo bem, e você?
Tudo certo também. Daniele, os relatos que você contou para mim lá no nosso Instagram, o @podcastassombração, são relatos que eu achei, por sinal, a princípio, muito interessantes, assim, diferentes, inclusive. E são relatos que é de uma situação que não aconteceu com você exatamente, né?
Assim, eu estava presente, né? Mas não foi eu que aconteceu tudo que aconteceu, né? Foi com meu marido.
E conta pra mim tudo o que aconteceu, como aconteceu com o seu marido. Como que começa essa história?
Então, ele já tinha falado comigo algumas vezes que na época que ele era solteiro, que ele era baladeiro, que ele saía com os amigos dele, ele, quando ele bebia, era como se ele virasse outra pessoa, né? Então, ele sempre foi uma pessoa bem reclusa, sabe? Bem nerd, assim, só joga videogame, joga no computador, esse tipo de coisa.
Sim.
E aí, quando ele bebia, ele virava uma pessoa que conversava com todo mundo, coisa que normalmente não acontece, ele é bem tímido. Então, assim, ele tinha coragem de chegar nas meninas, ele chegava, era a alma da festa, sabe? Tipo, ele bebeu e se transformou em uma outra pessoa. Bebia,
mas aí, até então, uma coisa comum pra qualquer pessoa que bebe, né?
Pra quase todas as pessoas. Né? Então, eu não sei.
Uhum.
Mas ele disse que, tipo, virava outra pessoa, parava de ser tímido.
Sim.
E tinha coragem de fazer tudo.
Perfeito.
E aí tudo bem, né? E quando a gente começou a namorar e tal, ele já tinha parado de beber tanto quanto era solteiro. Enfim, aí aconteceu esse episódio que aconteceu.
O curioso dessa história que você conta é que, assim, foi algo rápido, foi algo que aparentemente aconteceu do nada, né? Não tinha nenhuma demonstração do que aconteceu antes disso, né?
Isso, não, foi a primeira vez que eu vi e aí eu fiquei bem assustada. Falei, meu, o que que tá acontecendo? Que, tipo, eu nunca vi isso na minha vida.
Vocês estavam em uma festa, não era isso?
Isso, nós somos umbandistas, né?
Uhum.
E aí essa festa foi lá no centro que a gente frequenta. Faz um tempo já, eu acho que era uma festa de aniversário. Aí ele já tinha bebido algumas e tal, e tinha alguma coisa que eu precisava colocar no carro. Só que como ele já estava alterado, né, ele não ia conseguir carregar as coisas, que era meio pesado, e eu não ia conseguir carregar sozinha, que tinha que subir uns dois lances de escada.
Então, nesse momento, ele já estava animado e não tímido mais, então, né?
Não, ele já estava bem soltinho e tal, mas assim, estava tranquilo até então. Para mim, era ainda ele, só que mais alegre.
Tá, beleza.
Aí... Aí eu peguei e falei assim, ah, me dá a chave do carro que eu vou com o fulano, né, que na época era o namorado da minha madrinha, que eu vou com o fulano lá no carro, e aí a gente vai guardar o negócio lá. E aí ele não queria me dar a chave, tipo, ele falou assim, não, você não vai pegar a chave do meu carro, o carro é meu, não é seu. Aí eu olhei assim pra cara dele e falei, mano, você tá louco? Aí peguei, tipo, tomei a chave da mão dele e peguei o fulano, falei, vamos lá no carro. Aí a gente subiu as escadas e tal. Quando a gente tava terminando já de guardar as coisas dentro do carro, aí quando eu olho pra trás, daqui a pouco vem ele, assim, tipo, andando bem apressado e com uma postura totalmente diferente, como se fosse bem machão, sabe? Que estufa o peito, assim, parece que tá com os musculão. Aí eu olhei assim, eu falei, gente, o que tá acontecendo com esse menino? Aí daqui a pouco ele chega, pega a minha mão, que meio que dá uma torção assim no meu braço, tentando fazer com que eu soltasse a chave para dar para ele. Aí eu falei, calma, amor, não precisa disso. Ele, o carro é meu, você não vai pegar o meu carro, o carro é meu. Tipo assim, é meu, é meu, é meu. Eu olhei assim pra cara dele e falei, tá bom. Aí o rapaz, né, o namorado da minha madrinha falou assim, nossa, cara, calma, a gente só veio guardar aqui um negócio no carro. E aí, nisso, ele virou pro menino e já começou... Eu não lembro o que ele falou agora, mas eu lembro que ele começou a falar algumas coisas estranhas pra ele. E aí, ele virou assim e falou, calma, meu, sou eu? No que ele disse, sou eu? O meu marido já veio e já deu um soco na cara dele. Aí, eu li assim e falei, gente, o que que tá acontecendo? Aí, nisso, o menino revidou, né? Falou, vou apanhar.
Sim, claro.
Aí, tipo, nisso, revidou. E na hora que ele revidou, ele já cortou o sobrancelho do meu marido e começou a sangrar. Aí eu fiquei desesperada. Aí eu já saí pela rua chamando o resto do povo. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda aqui. Alguém me ajuda aqui que estou brigando. Aí já veio mais o pessoal do centro, né, para separar a briga. Aí o namorado de uma amiga minha conseguiu afastar o meu marido de perto do namorado da minha madrinha, e falou assim, calma, meu, calma, sou eu, seu amigo, para, e nisso ele, tipo, já tava, ai, me solta, vocês são tudo um bando de mentirosos, e começou a xingar, sabe, vários xingamentos, me solta, vocês não estão nada perto de mim, eu sou foda, eu sou não sei o que, e aí eu olhando aquilo assim, tipo, não entendendo nada, e aí nisso ele, do nada, pega e desmaia, apaga, total.
Aparentemente, até então, para quem vê, para quem escuta essa história e para quem viveu e viu essa cena, nada demais, nada assustador assim, fora de um comportamento
não,
de um bêbado comum, de uma pessoa alcoolizada, no, como normalmente é. Até então, não é isso?
Isso, até então, exatamente, até então. Aí tudo bem. Aí foi um rapaz, né, um outro rapaz lá do centro veio, pegou ele. Esse rapaz que pegou ele é um rapaz assim, ele é alto e bem gordinho, ele é muito forte, assim, ele é tipo, pesa, acho que na época ele pesava quase uns 100, 110 quilos por aí, ele é bem gordinho, mas é aquele gordinho forte, sabe?
Sim.
Ele pegou o meu marido, colocou na cacunda e desceu com ele, os dois lances de escada, meu marido apagado. Aí, chegando lá no centro, colocaram ele lá no altar e tal, e aí o pai de santo pegou e falou assim, olha, ele está acompanhado. Eu falei, como assim? Aí ele falou, tem alguém no corpo dele. Aí eu falei, ah, entendi. Aí ele falou, a gente vai ter que ver, fazer aqui com que essa pessoa que está dentro do corpo dele saia, porque... aí ele explicou, como ele bebeu, né, a vibração dele baixou e a abertura se fez, e aí ele conseguiu incorporar no menino. Aí eu falei, ai meu Deus, tá bom. Aí tudo bem, aí todo mundo desceu e ficou... em cima, né, na parte de cima no terreiro.
Mas até esse pessoas... momento, o Daniele, você tinha notado, você tinha percebido algum comportamento diferente do dele? Apesar dele estar bêbado e falar e fazer coisas que ele não faz normalmente, mas ele estava bêbado, então assim, algum comportamento que você notou, alguma fala, algum olhar, alguma característica que mudou muito assim para você?
Eu achei muito estranho que tudo era territorialista, tipo assim, é meu, é tudo meu. Ele não, geralmente não é assim.
Uhum.
Ele fala, isso aqui é meu. Ele chegou a querer torcer meu braço. Se eu nunca tivesse conseguido torcer, distorcer, tipo, soltar o braço da mão dele, ele teria torcido e teria me machucado de verdade. Então, assim, eu já tava notando que ele tava diferente, que não é habitual mesmo com ele já bêbado, sabe?
Entendi.
E aí eu falei, lá no fundo, assim, eu já tava assim, tipo, o que que tá acontecendo, sabe?
Porque ele bêbado em outras vezes não era territorialista desse jeito, apegado nas coisas.
Isso, ele já tinha, exatamente, já tinha bebido outras
então
vezes.
Então foi diferente essa vez.
Ele só ficava... Foi diferente. Geralmente, quando ele bebe, ele fica sonolento. Mas dessa vez ele ficou agressivo, ficou mais agressivo e territorialista.
Aí levaram ele pra dentro.
Aí tudo bem. Isso, aí levaram ele pra dentro e tal. Aí o pai de santo falou, olha, vocês, o resto do pessoal que tava lá, eram todos amigos, né? Então era bem intimista essa festa de aniversário. E aí lá embaixo ele falou assim, olha, eu preciso que vocês fiquem em oração enquanto a gente tenta tirar esse espírito que tá dentro do corpo dele. Tudo bem. Aí eles fizeram a preparação deles lá em cima, que eu não pude estar presente, mas depois eles me contaram mais ou menos como é que foi. E aí tá, depois da preparação feita lá, aí a gente começou a escutar uns barulhos estranhos, né? Tipo assim, como... Nossa, muito barulho. Como se várias caixas tivessem caindo, assim. Que eu ficava bem em cima da gente, né?
Uhum.
A gente ficou embaixo do terreiro. Eram dois andares, né? A gente ficou no andar de baixo. E aí era como se várias caixas levantassem e aí do nada caíssem no chão fazendo muito barulhão. Aí eu falei, ah, meu Deus, o que que tá acontecendo? E aí daqui a pouco eu escuto uns grunhidos, tipo... Ah, me solta, vocês não são nada perto de mim. E aí ele começou a falar coisas particulares, um pouco particulares da vida de cada pessoa que estava ali.
Coisas que ele normalmente não saberia, eu acredito, né?
Exatamente, exatamente. Coisas que ele não tinha como saber, porque nem tudo a gente conta, né?
Uhum.
As pessoas, mesmo sendo amigo próximo. E aí ele começou a falar algumas coisas muito particulares do pai de santo, muito particulares da mãe de santo que tava lá, muito particulares de cada pessoa que tava dos ajudantes ali e tal. E aí o pai de santo pegou e falou assim, aí depois de uma hora que tudo ficou silencioso, o pai de santo desceu e falou, eu preciso que vocês continuem em oração porque ele não quer ir embora, o espírito, né? Porque o espírito não quer ir embora.
Então o que eles faziam naquele momento era praticamente ou exatamente uma sessão de exorcismo para tirar, para expulsar?
É, isso. É, foi isso mesmo. Mas é como se fosse um exorcismo.
Sim.
E a entidade, ela não queria ir embora. Ela estava pegada ao meu marido. Ela queria ficar ali. Ele falou, lembrei agora. Uma das coisas que ele falou assim, que o espírito estava dentro do corpo do meu marido, falou assim, ele me chamou, então eu não vou sair daqui.
O seu marido chamou ele, o espírito, essa entidade, foi isso?
Isso, foi. Foi isso que esse espírito falou, que o meu marido tinha chamado ele, então que ele não ia sair dali.
Mas isso de fato aconteceu? Ele chamou mesmo?
Então, depois de tudo acontecer, né, demorou muito tempo para eles conseguirem tirar esse espírito do corpo do meu marido, aí finalmente tirou, meu marido ficou desacordado, tipo, vamos supor, a sessão de exorcismo terminou, acho que era o quê? Umas meia-noite, uma hora da manhã, mais ou menos. Ele dormiu dessa hora, vamos supor, da 1 da manhã até as 6 do dia seguinte, apagado. Ele não acordou pra nada, nada, nada. Ele dormiu, assim, muito tempo. Eu tive que dormir até na casa do pai de santo e acordar no dia seguinte, porque meu marido tava completamente apagado, mas o espírito tinha saído, que deu muito trabalho. Aí tá, aí no dia seguinte foi explicado pra gente o que foi que aconteceu. Aí a gente contou tudo o que tinha acontecido pro meu marido depois que ele tinha acordado. E aí meu marido falou assim, é verdade, eu chamei mesmo. Aí eu olhei assim pra cara dele e falei, como assim?
Ele confirmou.
Ele disse que... Ele confirmou. Ele falou que há muitos anos atrás, ele ainda era jovem. Acho que ele tinha seus 22, 23 anos. Hoje em dia ele tem 40. Aí ele falou, muito antes de me conhecer... Aí ele falou que teve um dia que ele tava muito triste, que ele não conseguia namorada, ele tava muito triste, ele não tinha muitos amigos verdadeiros, enfim, ele tava na bad.
Se sentindo sozinho.
E aí ele pegou e falou assim, se sentindo sozinho, bem depressivo. E aí ele falou que ele, tipo, teve um momento de que ele não tava acreditando em Deus, então ele foi na oficina, que é aqui do lado da casa dele, ele foi na oficina à noite, por volta da meia-noite mais ou menos, se ajoelhou, e pediu que as forças lá de baixo mandassem uma força pra ele ser uma pessoa diferente. E aí ele pediu, né? E eles vieram.
No caso, veio uma entidade, duas mais, pra acompanhar ele. Como que foi isso exatamente?
Então, pelo que eu entendi, era uma só. É, tipo, pelo menos o que incorporou aquele dia no corpo dele foi uma entidade, um espírito, né?
Uhum.
Um espírito só. Mas ele vivia rodeado de vários, assim, porque a energia dele não era muito boa. Então, ele era rodeado de vários, mas um só, que teoricamente ele permitiu, entre aspas, que entrasse no corpo dele para ele virar uma outra pessoa. Então, é por isso que toda vez que ele bebia, a entidade conseguia com facilidade entrar no corpo dele e aí ele virava outra pessoa. E aí, nesse dia da festa, não sei o que aconteceu, se, sei lá, se tipo... não sei o que aconteceu, mas foi esse dia, o único dia que essa, depois que ele estava comigo, né? Que a gente já estava namorando. Foi o único dia que essa entidade se manifestou no corpo dele. E aí a gente conseguiu tirar ele de lá, depois fez um trabalho, um tratamento, na verdade, para ele, para meio que fechar o corpo dele, para esses episódios nunca mais acontecerem.
E quando foi feita essa sessão, você sabe se esse tratamento, essa sessão de exorcismo, vamos chamar assim, expulsou, tirou realmente para nunca mais voltar ou tirou só naquele momento?
Então, quando o Pai Santo ele precisou incorporar na casa, o Exu da casa, né, que são os protetores de lá e tal.
Sim.
E aí o Exu falou que essa entidade não era uma entidade de luz, né, que estava no corpo dele e que estava muito difícil de tirar porque ele já tinha alguns débitos de vidas passadas, então meio que era uma vingancinha, sabe?
Entendi.
E aí ele pegou e meio que disse que prendeu essa entidade lá onde o Exu fica e disse que ia doutrinar essa entidade para ela poder começar a trabalhar e evoluir espiritualmente. Por enquanto, até desde esse episódio que aconteceu até agora, nunca mais aconteceu nenhum episódio desse de incorporação, né, dessas entidades que na época ele tinha aberto aquela brecha chamando as forças inferiores para ele virar uma pessoa diferente.
Então essas situações que acontecia dele ser tomado por um espírito que ele próprio pediu, elas só aconteciam quando ele bebia? Nenhuma outra situação chegou a acontecer, essa mudança de personalidade, de pessoa, enfim?
Não, não. Pelo menos comigo, não. E aí o que ele conta, né, quando ele era solteiro, é porque, assim, quando ele bebia, ele não se lembrava de mais nada. Tipo, a memória dele apagava. E aí, quem contava umas coisas eram os amigos dele. Falou, olha, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro. E, tipo, ele ficava impressionado com o que tinha acontecido. Mas ele não se lembrava de absolutamente nada. Nem flashes, sabe? Nem flashes das coisas que tinham acontecido. Ele era como se ele tivesse dormido e acordado em outro lugar, assim, do nada.
Ô, Daniele, algumas vezes...
Tanto que tem vários episódios que ele
pode
conta...
Falar.
Tem vários episódios que ele conta que, assim, ele vinha dirigindo e aí ele não lembra de nada. E dirigia certinho, chegava em casa e ok. E eu ficava impressionada, falando, meu, como você não lembra? Ele não lembra de nada.
Um perigo muito grande, inclusive, né? Daniele, você consegue contar pra mim se alguma vez ele disse pra você sobre como ele se sentia, o que, que ele via enquanto ele... não lembrava de nada, porque em algum local, em alguma situação, ele estava enquanto ele estava, vamos dizer, possuído. Então, o seu marido como pessoa, como figura ali humana, o que, que ele viu, o que, que ele sentia nos momentos em que ele estava apagado, talvez?
Olha, teve nesse episódio específico que eu vi, que foi lá no terreiro, ele disse que ele estava acordado, que ele via o que o espírito estava fazendo e estava falando, mas ele não conseguia tomar posse do próprio corpo. Era como se ele tivesse amarrado, né, e não conseguia sair daquele lugar. Mas ele disse que por uns períodos ele viu tudo que estava acontecendo, tudo que a entidade estava falando. Ele disse que ele se sentia extremamente poderoso, com uma força assim, absurda, e realmente era uma força absurda, porque eu lembro que ele falou que quando ele estava meio que sendo exorcizado lá, a entidade queria levantar. E esse meu amigo, que eu falei que tem 110 quilos, ele estava sentado em cima do meu marido, para o meu marido não levantar. E aí, meu marido se levantava assim, ó, sabe? Tipo, sentava assim, e todo mundo empurrando ele para baixo, e as caixas batendo lá em cima. Meu, foi... bizarro o negócio, foi bizarro.
Então ele conseguia assistir, mas ele não conseguia controlar, né?
Isso, ele não conseguia ter domínio do próprio corpo.
É curioso uma situação dessa, porque todas as vezes que essas situações de a pessoa perdeu o controle do próprio corpo, a maioria fala que não consegue assistir, que ela é como se ela não tivesse ali. O seu marido traz uma experiência, uma situação diferente das, pelo menos, as comuns ou aquelas que a gente ouviu aqui durante os nossos episódios de assombração, que é quando ele vê, ele não consegue controlar ou reagir a isso. Só depois, então, que conseguem tirar dele essa entidade, esse espírito ruim aí, que ele volta ao autocontrole, então.
Isso, é isso mesmo. Tanto que na época que ele bebia, ele disse que ele não lembrava de nada, que era um apagão. Mas dessa vez, porque foi lá no terreiro, eu não sei se era porque era num lugar, né, de um santo, vamos dizer assim, que isso aconteceu, que tipo, ele conseguiu ver realmente o que estava acontecendo. Ou, não sei, ou se foi só dessa vez que, sei lá, o espírito que estava lá queria que ele visse alguma coisa. Também não sei te dizer, mas ele disse que ele lembra, não foi de tudo que ele lembra, mas ele lembra de uma parte disso, e principalmente essa que ele tinha uma força muito gigante, ele se sentia muito, muito poderoso, né, com um espírito dentro do corpo dele.
Agora, outra coisa que você contou, Daniele, que chamou bastante a minha atenção também, é o fato de que antes dele conhecer você, dele ser o seu namorado, ele conheceu uma outra pessoa, uma outra mulher que ele conversava, e ela fez algumas coisas contra ele, né?
Foi isso mesmo. E aí, depois desse episódio, né, começou-se um tratamento. E num desses tratamentos, o meu marido, ele sempre foi uma pessoa assim, que, tipo, ele meio que, ele tava fazendo alguma coisa e aí ele para do nada. E é como se a mente dele vagasse num lugar, sei lá onde, e depois ele volta, sabe? E aí ele tinha vários episódios assim, enquanto ele tava dirigindo também. Tipo, ele tava indo para um lugar, quando ele, tipo, acordava em si, ele tava num outro lugar totalmente do que ele tinha que ir, sabe? Meio louco isso.
A ponto de
E
perder a
aí eu falei,
noção,
meu,
então.
como? Exatamente, perdeu a noção. Ele tava acordado, ele, tipo, graças a Deus não aconteceu nenhum acidente, mas ele tava indo pro lugar X e acordado no lugar Y.
Isso
E
sem
ele
bebida.
falava assim, nossa, o que que aconteceu, né? Tem bebida, sóbrio, normal. E ele, tipo, ele, nossa, o que que aconteceu aqui? E aí eu falei para ele, bom, vamos procurar um médico para ver se tem alguma coisa, né? Ressonância, enfim, graças a Deus não deu nada. Aí eu falei, bom, isso só pode ser alguma coisa espiritual. Aí a gente foi também, né? E como eu já estava fazendo esse tratamento, para, né, tirar essas energias que ele tinha pedido lá de baixo, aí eu já falei assim, olha, está acontecendo isso para a entidade falou, vou investigar. E aí, numa dessas sessões que ele estava investigando, ele falou, olha, eu estou vendo aqui que tem um trabalho feito para te enlouquecer.
Então não foi só uma
Aí eu vi
sessão, né?
isso.
Teve essa primeira desse dia, dessa festa, ela acabou, mas depois aconteceram outras, então. Não foi só uma vez.
É, mas foi, não, assim, que ele foi invadido, né, que tomaram o corpo dele, foi uma vez só. O
Sim.
resto foram só alguns tratamentos.
Para continuar
Ele
essa
dormia e
retirada.
aí a gente, isso, para continuar
Entendi.
essa retirada,
Entendi.
foram várias sessões de tratamento. E aí, numa dessas sessões, eu falei desses episódios que estavam acontecendo, que estavam muito mais frequentes, né, de, tipo, ele meio que dar uma dormida e acordar em lugar X. E aí a entidade falou que ia averiguar, e numa dessas sessões ela averiguou e falou que tinha esse trabalho feito para ele. Aí a gente ficou pensando assim, nossa, mas como assim? Aí ele lembrou que teve uma época que ele tinha uma namorada virtual, e aí foi logo quando ele começou a namorar comigo, né? E aí ele terminou com essa moça. E essa moça, acho que era noiva ou era casada, alguma coisa assim. E aí ficava dando esperança besta para ele, sabe? Como ele era tontinho, ele ficava todo esperançoso com essa menina, porque ela falava que ia largar o marido para ficar com ele, enfim. E aí, quando ele me conheceu, aí, né, não tinha mais motivo para continuar com ela, ele terminou. Só que acho que ela não gostou muito. E aí fez um trabalho. E aí ele falou que foi feito um trabalho, e aí foi. E aí, acho que ele tinha mandado alguns presentes para ela. E através dos presentes, né, como tem a energia da pessoa, esse tipo de coisa, ela consegue fazer um trabalho, né? Então, acho que foi isso que aconteceu, e ela fez esse trabalho. Se não me engano, ela enterrou no cemitério, que era para enlouquecer ele, para ele poder voltar para ela, alguma coisa assim. E aí, essa entidade que estava fazendo esse tratamento conseguiu descobrir isso, e ele falou que esses episódios dele, que ele acordava em lugar X e lugar Y, era esse tique era efeitos desse trabalho que ela tinha feito. E aí ela, essa entidade que estava fazendo tratamento, conseguiu desfazer isso. Hoje em dia, esses episódios não existem mais.
Esses apagões dele, então?
Isso, esses apagões.
Então, acabou os apagões, acabou a possessão junto com a bebida. Isso é fato, então, para você?
Isso, exato. Sim. Durante um bom tempo ainda ele não podia mais beber, que era para não dar brecha, né, não atrapalhar o tratamento. Hoje em dia ele já bebe, mas ele não consegue mais beber igual ele bebia antes. É tipo, é uma latinha, duas latinhas de cerveja, assim, no máximo. E quando eu vejo que ele quer beber mais, eu já corto. Eu falo, não, vamos parar, porque, né, não quero mais que aconteça mais nada aqui.
É, realmente tem a chance de acontecer de, novamente, ou não, por conta desse tratamento, né? Mas, assim,
isso.
Eu acredito que é interessante
arriscar.
Isso, é não querer arriscar para ver se vai acontecer ou não, né?
Exatamente, já que a gente já sabe que pode acontecer, então vamos nos prevenir.
Ô, Daniele, com essa situação toda que você viveu, com todo o seu conhecimento, como você diz que você segue a sua religião, seu marido também, com todo esse conhecimento, com esse tempo de vida, de história, de casos, situações que você viu, viveu, enfim. A pergunta que eu te faço é, na sua opinião, os espíritos ou as assombrações são realmente pessoas que já faleceram ou são demônios?
Eu acho que existem várias, tipo, vamos supor assim, categorias, né? Eu acho que sim, são espíritos que já desencarnaram, só que são, não foram para a luz, né? Depois, eu acredito que depois que a gente morre, todos passamos pelo umbral, né? Que alguns chamam de inferno. Eu não acredito que o inferno exista, né? Assim, aquelas labaredas pegando fogo, diabo com chip, não acredito nisso. Para mim, todos são espíritos que ainda não encontraram a luz ou que não preferiram ir para a luz, né? Quando, eu acredito que quando a gente morre, a gente passa pelo umbral, a gente tem ali o nosso período de reavaliação de tudo que a gente fez, de bom e de ruim. E aí os que se perdoam por, enfim, qualquer coisa que tenha feito de mal para alguma pessoa e tal, se perdoa, eles conseguem o próprio perdão e aí eles conseguem encontrar o caminho para os espíritos de luz, para se tratar e reencarnar, enfim. Agora, aqueles outros que não conseguem se perdoar, que, tipo, tem muita raiva ainda de fulano, de cicrano, e aí eles acabam enraizando isso e vão ficando mais profundo, e aí sim começa a infernizar a vida das pessoas que estão vivas, e enfim, começa a fazer todo aquele rebuliço que a gente já conhece por aí, né?
Então, para você, a ideia de demônio não existe?
Não, aqueles com chifre, rabo e tal, não acredito.
Daniele, qual o seu maior medo?
Então, eu acho que é perder uma pessoa próxima a mim, assim, tipo, sei lá, um filho, um marido, uma mãe, um pai, uma irmã. Esse é o meu maior medo, assim, enquanto eu estiver viva, de perder, porque acho que a saudade vai ser muito grande, vai ser um pouco difícil de eu conseguir superar, mas esse é o meu maior medo.
E essa foi a nossa ouvinte, Daniele Bispo, de 33 anos, ela que é editora de vídeos e mora em Jandira, em São Paulo. Daniele, obrigado pela sua entrevista, agradeço a sua participação, viu?
Obrigada. Tchau, tchau.
Tchau, boa noite.
Siga o Assombração no Instagram. O nosso arroba é podcast Assombração. Lembrando mais uma vez que todos os nossos links estão sempre nas descrições dos nossos episódios. Aqui é Levi Palomo e voltamos já.
Estamos apresentando Assombração. Participe da nossa pesquisa de qualidade. Todos os nossos episódios são produzidos para criar uma experiência imersiva única a você que me ouve agora. Por isso, precisamos da sua opinião e avaliação para entender e saber do que você gosta e então melhorarmos ainda mais a qualidade dos nossos conteúdos nos novos episódios e temporadas. Assim, a sua experiência ao nos ouvir vai ser cada vez melhor. A pesquisa de qualidade do Assombração é tão rápida e simples que você pode responder agora mesmo, enquanto me ouve. O link da nossa pesquisa está na descrição desse episódio. A Assombração Notícias. Animais observam uma presença invisível aos olhos humanos. O vídeo é rápido e já está em nossas redes sociais. Dentro de uma casa, dois animais notam algo diferente e começam a prestar atenção. De repente, uma cadeira se move sozinha, sem nada e nem ninguém tocá-la. O que teria acontecido? Deixe a sua opinião nos comentários do vídeo lá no nosso Instagram, @podcastassombração. Você já conhece nossa playlist com as melhores músicas dos filmes e séries paranormais? Na Assombração FM, você pode ouvir mais de 7 horas de músicas junto com a gente. É só pesquisar por Assombração FM no Spotify ou no YouTube e pronto! Gratuitamente, você nos acompanha ainda mais e se conecta à nossa sintonia paranormal. O link da playlist está na descrição deste episódio. Assombração FM. Assombração Notícias. A atriz Thaisa Farmiga foi assombrada durante as gravações da série American Horror Story. A atriz Thaisa Farmiga, que protagonizou o longa A Freira em 2018, disse que teve uma experiência sobrenatural enquanto filmava a série American Horror Story Coven em 2013. Tudo aconteceu quando a equipe estava filmando em New Orleans, lugar conhecido por conta de suas energias, espíritos e vudus. A atriz diz que começou a sentir medo antes das filmagens. Eu estava morando em um antigo depósito que foi transformado em loft. E durante a maquiagem, conversando com Emma Roberts, ela perguntou se eu estava com medo. Eu respondi que não entendi o que ela queria dizer com isso porque eu sabia as minhas falas. Mas ela lembrou que iríamos recitar em latim. Então foi ela quem me abriu para isso. Eu a culpo, diz a atriz. Chegando em casa, ela falou um pouco com a sua irmã, a atriz Vera Farmiga, sobre uma pesquisa que ela fazia para o filme Invocação do Mal. Ela me contou que existe uma Hora da Bruxa às 3 horas, e eu fiquei muito ansiosa para conseguir dormir antes dessa hora. Quando estava perto de conseguir dormir, eu me vi totalmente desperta, meus olhos estavam abertos, mas eu me senti acordada e ouvi passos. Pensei, isso é bobagem, conta a atriz. Mas algo estranho aconteceu. Eu estava dormindo do lado esquerdo da cama e de repente eu senti alguém puxar o meu cobertor. A atriz conta que pulou da cama, acendeu a luz e não havia nada em nenhum lugar. Eu não consegui dormir pelo resto da noite. Estava bem escuro, não sei direito, mas eu senti que alguém puxou meu cobertor. Na noite seguinte, dormi no andar de baixo da casa. Esses são os relatos paranormais da atriz Thaisa Farmiga, da série American Horror Story e do filme A Freira. Voltamos a apresentar Assombração.
Voltamos com a sintonia paranormal do Assombração e agora, como dito antes do intervalo, nós vamos ouvir 3 relatos de 3 ouvintes do nosso podcast. O primeiro relato é do narrador esportivo Renato Basila e depois das ouvintes Caroline e Rúbia. Portanto, vamos agora aos últimos relatos da internet desse podcast.
Foi sobre a passagem da minha mãe, a morte da minha mãe, cara. Eu estava em casa e meu tio me ligou para dizer que a minha mãe tinha sido internada com uma pneumonia dupla. Aí minha mãe estava morando em Minas com a minha avó. E aí eu falei para meu pai, olha, eu tenho simulado amanhã, no sábado, seria no sábado, né? Isso foi numa sexta-feira. Mas eu não vou fazer o simulado, não. Eu vou para Minas ver minha mãe, ficar com ela no hospital lá. Aí eu tinha alugado uns 4 filmes, cara. Pra você ter uma ideia como é muito tempo isso. Tinha alugado numa locadora 4 filmes pro fim de semana, porque era desconto se você alugasse 4. Aí fui na casa de um amigo meu pedir pra ele devolver pra mim, pagar lá na locadora, porque eu tava indo pra Minas, né? Aí na hora que eu saí do elevador, assim, veio um puta de um vento frio, assim, cara. Totalmente direcionado em mim, sabe? E não sei, cara, na minha cabeça apareceu a seguinte frase: o bafo frio da morte. Eu ouvi isso na minha cabeça, dentro, na minha cabeça, com esse vento. Fui embora, entrei em casa, comecei a tomar banho, trocar de roupa para pegar o busão. E aí meu tio me ligou, falou que minha mãe tinha morrido. Em 2 horas ela morreu. É isso.
Eu me chamo Caroline e cresci em uma família religiosa e desde criança eu sempre vi muita coisa e sonhava com coisas que realmente aconteciam dias ou meses depois. Eu nunca gostei de dividir essas situações com a minha família porque eu sempre ouvia eles demonizando ou algo assim. Então eu fui crescendo e achei que ia parar, mas não, só aumentou gradativamente. Uma das coisas que mais me choca é que quando eu era pequena, com uns 10 anos, o meu irmão sofreu um acidente muito grave. Ele quebrou várias partes do corpo e esse acidente aconteceu com o meu pai e meu irmão. Eu tinha sonhado uma noite antes com isso, então eu falei pra minha mãe: olha como a noite tá triste, ela tá conversando, mãe. E a minha mãe ignorou, como já era esperado. Então eu fui logo dormir e quando adormeci, eu sonhei que via o caminhão que meu pai e meu irmão estavam tinham batido em um contêiner de cabo de aço na Baixada Santista. Eu via meu irmão preso nas ferragens e no sonho ele estava morto. Eu vi meu pai do lado de fora chorando de desespero por ter perdido meu irmão. Eu via do outro lado da pista também dois homens muito altos de capuz preto. Digo homens, mas na verdade era uma figura humanoide, sabe? Uma coisa bem estranha assim. E eu via muita gente na casa se reunindo e ajudando, tudo isso no meu sonho. Eu acordei e eu tenho calafrio até hoje só de contar e lembrar disso. E a minha mãe veio falar comigo. Ela pediu para eu sentar e me disse: o seu pai e o seu irmão sofreram um grave acidente. Então a primeira coisa que ela me disse foi: o seu irmão não tá morto. Mas ela não sabia que o meu irmão mais velho recebeu a ligação do acidente e disseram para ele que meu irmão tinha morrido. Um detalhe é que eu não tinha falado com ninguém ainda e a minha casa estava cheia de gente igual no sonho. Passado 9 anos depois do acidente, o meu irmão, esse que sofreu o acidente, me contou que ele morreu e voltou. E ele viu também os caras do outro lado esperando ele. O meu irmão sempre foi muito cético com tudo isso, sabe? Com Deus, vida após a morte. E eu também nunca acreditei em milagres até realmente ver o meu irmão morrendo e voltando para a vida. Os bombeiros que socorreram logo no início do acidente disseram que meu irmão estava morto. Ele fraturou as duas pernas, braço esquerdo e trincou a bacia. Ele fez 7 cirurgias em 3 meses e achavam que ele não ia sobreviver de novo a tudo isso. Mas hoje em dia ele está aqui, está bem. Anda como se nada nunca tivesse quebrado ou acontecido. Mas o lado mediúnico dele aumentou muito. Muito mesmo. E eu acho que ele precisou passar e ver que o outro lado não tá de brincadeira. Ele existe. Levi, obrigada pelo podcast. Você faz a gente que vê, escuta e conversa com o sobrenatural não se sentir tão louco. Talvez encontrar outros loucos faça a gente se sentir confortável.
Esse foi o relato que a ouvinte Caroline enviou para a gente através do nosso e-mail. Eu agradeço a Caroline pela participação, pelas palavras e pelo elogio aqui para mim e para o nosso podcast. E esse foi um relato muito rico, muito importante, né, em detalhes que ela pôde compartilhar e dividir com a gente aqui do Assombração. Agora o Relatos da Internet continua e a gente escuta áudios da ouvinte Rúbia.
Olá, então, no início do mês de outubro, há 6, 7 anos atrás, eu fui visitar minha avó. Minha avó estava com alguns problemas, estava internada. E o meu pai tem um irmão que já é falecido. Com 9 anos ele sofreu um acidente, foi crescendo e foi ficando... Foi paralisando o corpo. Ele ficou deitado numa cama, não falava nem nada. Passou mais um tempo, ele morreu. E o quarto dele tinha um cheiro muito específico. E E eu fui ver minha avó, conversei com ela e ela falou assim: eu quero falar com você. Eu falei assim: ô, vó, agora eu tenho que ir embora, mas eu vou voltar dia 24. No dia 20, eu morava em outra cidade. No dia 24, o meu primo ia casar. Eu tenho uma tia que mora nos Estados Unidos, ele ia casar e depois, logo em seguida, ele ia para os Estados Unidos. E ela falava assim: não, minha filha, 24 é muito tarde. É muito tarde. Aí eu falei assim: não é, vó, não é tarde, é daqui 2 semanas. Já a gente se vê de novo. E saí, porque meu pai também estava no quarto e meu pai disse que não ia sair para ela falar comigo. E no dia 23 de outubro é aniversário do meu pai. Passou uma semana desse dia que eu vi a minha avó. No meio dessa semana, eu comecei a sonhar com o meu tio. Eu sonhei muito com o meu tio. E comecei a sentir o cheiro dentro de casa. Comecei a sentir o cheiro que era do quarto dele, sabe? Que eu brinco que é o cheiro da morte. Toda vez que eu sinto esse cheiro, alguém vai. E conversei com a minha tia. A minha tia que mora nos Estados Unidos. Falei com ela assim: tia, eu tenho sonhado muito, 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 muito com o tio. Tenho sonhado que eu sonho que eu ainda sou criança, vejo ele na casa da avó. E ele fica falando que vai levar a avó, que vai levar a avó. E ele fica falando que tem que levar porque ela é mãe dele, não sei o quê. A minha tia falou assim: Rubia, eu tô tendo sonhos parecidíssimos com isso. Muito parecido. Eu brigo com ele no sonho e falo: não, você não vai levar ninguém, Wanda, tu tá morto, vai embora. E ficamos nessa. No dia 22, esse cheiro não saiu debaixo do meu nariz. E eu falei assim: não é? Porque dia 23 a minha avó ia. Deu na semana que dia 23 minha avó tinha melhorado muito o quadro dela e ela ia ganhar alta. E aquele cheiro no dia 22 começou. Eu falei assim: tia, não sei, hoje eu tô sentindo muito aquele cheiro do tio. E ela virou e falou assim: se prepara porque eu já tô preparada, porque o sonho que eu tive essa noite é. A gente não vai ter nada notícias boas. E não sei se aguento até o casamento do João, falou assim. Essa noite eu não dormi nada. Não dormi nada, 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 nada. Fiquei com aquilo na cabeça. 6 horas da manhã, mais ou menos, 5:30, 6 horas. Não passava das 6. Eu já tava acordada. O meu telefone toca, eu falei assim: mãe, a avó morreu, né? A mãe falou: morreu.
Agora eu agradeço o nosso ouvinte e também narrador esportivo Renato Basila por ter compartilhado as suas histórias, as suas experiências com a gente, o e-mail enviado pela ouvinte Caroline e também por esses áudios que a gente acabou de ouvir da ouvinte Ruby. Agradeço a todos vocês três por essa participação aqui em Relatos da Internet e agradeço também você que me ouve aqui agora pelo seu streaming de áudio favorito, por você ter ouvido toda a nossa terceira temporada que infelizmente encerra nesse episódio. Estamos no ar desde 2019 com Assombração, começamos ali com uma primeira temporada de testes, de mudanças, de faz isso, faz aquilo, enfim, acabou que com o tempo a gente se estabeleceu, chegamos a um formato bom e interessante, tanto para a gente como equipe do programa, como equipe do Assombração, tanto para você como ouvinte que sempre acompanha aqui os nossos episódios e os nossos conteúdos. Foi uma linda e breve jornada e eu agradeço demais, demais, imensamente, com todo o meu coração, agradeço muito a todo mundo que ouviu, que compartilhou, que elogiou, que criticou, que ajudou a crescer, seja compartilhando, seja comentando, dando sugestões, enfim. Foram 3 temporadas incríveis e eu agradeço demais a você, ouvinte do Assombração, que sempre esteve aqui com a gente. Você que chegou em 2019 e está até aqui, ou você que chegou nesse ano agora, em 2023 ou 2024, enfim, sabe-se lá quando é que você está escutando isto. Agradeço a você de qualquer forma. Agora, daqui para frente, a gente se encontra no rádio, na televisão, nas redes sociais. Afinal de contas, estamos aí para isso. Rede social para a gente fazer amizades, conhecer, compartilhar nossa vida, as nossas histórias. E eu agradeço mais uma vez. Eu só sei agradecer. Muito obrigado, obrigado, obrigado. Mil vezes obrigado. E esse foi mais um episódio do Assombração. Como eu sempre digo, tenha sempre uma câmera por perto para você capturar imagens daquilo que vão duvidar quando você contar. Agora o que me resta é despedir de você, dizer boa noite e Feliz Natal.
Você ouviu Assombração, um programa criado e apresentado por Levi Palomo.